professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, gostaria.
Agora há pouco conversamos com o professor José Marques Macedo, secretário municipal de educação de Barra dos Coqueiros, onde fizemos um balanço sobre a gestão municipal no tocante à educação e as perspectivas para os próximos 2 anos. Neste momento estamos com a professora Emanuela Pereira, não para contrapor, mas para que a gente discuta a luta dos professores e professoras do magistério a nível de base municipal, e ela está conosco para interagir com o nosso programa. Boa noite, professora Manuela.
Boa noite, professor Claudomir. Agradecer pelo espaço aí na tribuna da praia e saudar aí o programa Voz do Povo, nossos ouvintes.
Professora, dos 74 municípios, excetuando Aracaju, que tem sindicato próprio, Sindipema, dos 74, quais deles estão cumprindo rigorosamente a lei do piso, ou seja, se comprometendo já esse ano em honrar os R$4.420,55?
Infelizmente, Claudomia, os dados eles não são positivos ainda. No mês de janeiro, só o município de Tênia, mas agora para o mês de fevereiro nós temos, que foi negociado com retroativo a janeiro, e será agora para o fevereiro, Capela. O prefeito de Simão Dias também anunciou no dia de ontem na jornada pedagógica a atualizar o piso já agora em fevereiro. Temos a situação de São Cristóvão, que lá o prefeito esse ano concedeu mais de 20%, porque havia uma destruição da carreira da época e da herdade das batalhas. E com esses 20%, o próximo ano, com a próxima atualização do piso, acreditamos que haverá a recomposição da carreira, porque fica faltando pouco mais de 3,5% para ter a atualização do piso lá em São Cristóvão. Mas com muita luta, muito diálogo nessa gestão agora de São Francisco, de São Cristóvão, nós estamos conseguindo avançar. No mais, para a atualização de 2023, o sindicato encaminhou ofício, como você disse, aos 74 municípios. Estamos aí em busca de audiência e de negociação, mas ainda temos um índice muito baixo.
Até dezembro de 2022, quais municípios havia pago os percentuais do piso anterior? Quais estão em parcelamento, não é? E quais aqueles, se é que dá para lembrar de todos, que não se manifestaram?
Veja, não sei se eu consigo lembrar de todos, mas eu vou dizer que nós tivemos 33 municípios no passado.
Isso, o número é melhor.
A atualização de piso, dentre eles, Telha, Siriri, Capela, deixa eu ver se eu lembro, Riachuelo, eu sei que ela falou 33, não lembro assim de todos. Brejo Grande. Tivemos também a situação dos municípios que aprovaram a lei, garantindo a atualização de piso, mas que, por tabela, encaminhando 3 tabelas, 6 tabelas na legislação, e que essa integralização vai acontecer esse ano, como é o caso de Laranjeiras, que é agora em março, que eles vão ter o direito aos 33,24. Maruim, que é em junho. E Jacuatã, que foi em janeiro. Então, esses foi de forma parcelar. E foi uma forma nova, do sindicato abrir mão e aceitar, os professores aceitarem a assembleia, porque vinha na mesa de negociação querendo retirar direitos. E nenhum sindicato vai lutar para que se retire, vai participar, de retirada de direitos. A gente não aceita. Então, nesse momento, a gente viabilizou e viu que a gente podia chegar, ainda que parcelado, mas mantendo o direito da carreira do magistério daquele referido município.
Para que não acuse de intransigência, aceita receber doses homeopáticas, né?
É verdade, porque aí nós tivemos também 2 municípios que seguiram o estado e seguir um estado, que foi Nossa Senhora da Glória em Canindé de São Francisco, em Canindé houve a incorporação, lá eles deviam, o PIS 2020 2022, eles fizeram uma junção, lá de regência era 30%, e eles disseram que atualizaram o PIS, lá hoje não existe mais regência de classe, Canindé. Já em Glória, a prefeita diminuiu os interníveis, a carreira, né, do município, e a gente fez luta e tudo, não concordamos. E esse ano também já garantiu os 14,95, mas lembrando que ano passado ela diminuiu a carreira dos professores de Glória, da Senhora da Glória, e temos municípios que a gente não consegue avançar, que é o caso de Pirambu. É o caso que estamos aí com um piso de 2020 e 2022 e nem sequer, nem a secretária nem o prefeito apresenta uma proposta de solucionar o problema, como a situação de Carmópolis, piso de 2022, logo 2023, pagamento de um sexto de férias, de um terço de férias. Então, assim, nós temos em 74 municípios um cenário também de municípios onde os prefeitos não querem avançar, sempre com aquele discurso de que o professor ganha meio, que o professor ganha acima do piso, que isso não é verdade. Há pouco mesmo, assim, o piso, a gente entende que ele é a base, é o valor inicial, é isso que diz a Lei 11.738. E a gente vai para as audiências e quer a garantia do piso na carreira de todo o magistério. Então, nós temos situações que são vergonhosas para a classe do magistério. A gente não vê avanço.
Esse piso é o salário base, né? Piso é piso.
Piso redundância. É o salário base.
Professora, alguns prefeitos têm apresentado números que são verdadeiras distorções. Por exemplo, tem prefeitos que dizem que pagam 20 mil, 18 mil, 14 mil, 11 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, mas lá na base, lá no chão do salário, não chega aos 4 mil, nem... Não chegará aos R$4.420,55. Explique isso aí. Porque existe essa distorção, essa disparidade em salários, e eles não apresentam a maioria que recebe em torno dos R$4.000, R$4.000 e pouco, mas apresentam números exorbitantes.
Perfeito, Claudio. O que é que a gente vê nos municípios? Todo município tem sua carreira, e cada um tem o seu plano de carreira, seu estatuto, e dentro dela tem todos aqueles direitos, né, que são garantidos ao longo do tempo para que se componha a remuneração do profissional. Mas o que a gente busca todos os anos é o que diz a lei, é a atualização do piso, todos os anos no mês de janeiro, quando sai o percentual, que é esse ano de 14,95, que é R$4.420,36. E aí, nessa remuneração, eles deveriam dizer que ela tem agência de classe, tem triênio, tem escalonamento. Alguns municípios têm uma incorporação que conseguiu, ao longo de leis passadas, e que não podem mexer. E quando a gente fica muito triste, quando um prefeito ou uma prefeita ele usa esse argumento dos valores dos professores, porque ele tira de alguns, de valores que alguns recebam, e quer generalizar dizendo como se fosse com todo o magistério. E que o bom seria, sabe, Claudomir, o que nós entendemos é que o professor deve ser bem valorizado e bem remunerado mesmo. Que se tiver que ganhar 20 mil, qual o problema? A gente também a gente entende que o profissional tem que ser valorizado, a gente não tem culpa se há uma política de desvalorização para as outras categorias, E aí a gente pede, né, que cada sindicato ele lute, vá em busca da legislação para que todo trabalhador e trabalhadora seja, tenha direitos, né? Esses direitos garantidos. Então, assim, nós temos, a gente fica triste porque a gente vê um município que, vou citar um, Maruína, eles vão dizer que o professor tem no seu bruto R$15.000. Mas aí não fala qual é o piso dele.
E quem são aqueles que recebem 15 mil?
Isso, nesse mesmo nesse mesmo município, nós temos professores que o seu bruto, o total do seu bruto dá 3 mil e alguma coisa. Então a gente acha assim, que é de uma tremenda covardia quando a gestão faz isso, porque a gente sabe, é de uma tremenda covardia, porque a gente sabe que o que nós estamos pleiteando é só que todo prefeito, toda prefeita se organize para cumprir a lei. A lei não foi criada pelos professores nem pelas professoras, mas que precisa ser cumprida. E nós temos municípios como a situação de Neópolis, que ele ficou de 2015 até ano passado sem a localização, porque o município dizia que não tinha como. E nós ganhamos, o Supremo reconheceu, e hoje os professores de Neópolis estão com a atualização do mesmo, porque o Supremo também reconheceu que o piso é a base, que o piso é o valor inicial da carreira. E que para nível 2, nível 3, nível 4, 5, precisava ser garantido. Então isso aconteceu, nós estamos em busca disso nos outros municípios. Queremos que os prefeitos e prefeitas entendam essa situação e que dialogue com o sindicato. Não ouça um consultor que se diz que é conhecedor da lei, que se diz que é consultor da maioria dos municípios aqui de Sergipe, mas que, na verdade, todas as informações que ele anda passando nos municípios, quando a gente chega nas audiências, a gente chega com a verdade, com os números exatos, e não mapeado como desse consultor.
Os argumentos não se sustentam, não é porque eles são insustentáveis do ponto de vista da legalidade e da moralidade.
Pois é.
Professora Emanuela, a gestão democrática nos municípios, elas estão sendo implementadas, estão sendo postergadas? Em que nível elas estão? Qual patamar? Qual estágio?
Na maioria dos municípios não existe. Vou dizer, 100% não existe gestão democrática como se preconiza a lei, como a gente defende que seja uma gestão democrática, eleita, que passe por eleição da comunidade escolar, que todos tenham o direito de participar. O que vem acontecendo é os prefeitos, por conta da sigla do VAAR, que os municípios precisam cumprir alguns indicadores, então eles estão apresentando uma proposta de gestão meritocrática, só isso. E que a gente vai de encontro, porque a gente defende a gestão democrática.
Entendi. Professora, você tem feito uma verdadeira peregrinação pelo interior, né? Nascida na base de Maruim, ascendeu a condição de subsede do Vale do Cotingiba e hoje tem que dar conta do estado, que não é pequeno. Ele é pequeno geograficamente para não contrastar com a grandeza do seu povo, né?
Isso mesmo. É uma situação, por exemplo, só hoje finalizando o dia, a gente sai de Canhoca, Santana de São Francisco, e encerra o final de semana, entra no final de semana para descansar, porque a luta ela é permanente em todos os municípios. Estamos com grande dificuldade, principalmente, Claudomir, na região do Vale do Cotingiba, aos municípios que a gente pede um apelo. A prefeita de Carmópolis, ao prefeito de Pirambu, que nos atenda, que vamos dialogar, porque desde 2019, em Pirambu, não há valorização do magistério. Em Carmópolis, desde 2020, e a gente fica em uma luta constante. Mas aproveitando também, eu gostaria de falar sobre a Barra, que é um dos municípios, que na nossa avaliação só do ICMS, e os dados mostram, né? Os números são exatos, ele mostra um crescimento de mais de 105% de ICMS no ano passado. Crescimento do Fundeb de pouco mais de 13%. Crescimento, ou seja, todas as receitas da Barra cresceram. E, infelizmente, o prefeito da Barra negou o direito de atualização do PIS 2022. Hoje, até hoje, ainda não marcou audiência para a gente voltar a dialogar, e já entregamos dois ofícios. E para além disso, insiste em não querer chamar, em não querer convocar os professores que passaram nas vagas na Barra dos Coqueiros, no último concurso, de algumas matérias que nenhum específica, como ciência, matemática e pedagogia, que a gente está aí aguardando que o secretário se sensibilize, o secretário que é professor, o secretário que é professor, que é irmão do prefeito, se sensibilize com os professores e que garanta o direito, porque o ano passado só concedeu uma revisão de 10.16. Foi um ano de intensa
luta. Em novembro, né? Já em novembro, né?
Já em novembro, e passamos o ano todo, professor Paulo, o ano todo em luta. E esse ano, pelo que nós já fomos informados, já vai começar a jornada pedagógica, e também começaremos com luta, porque o piso é lei e o piso é base. E nós ouvimos muito, cada audiência ali na Barra dos Coqueiros, é que o professor ganha bem, o professor ganha acima do piso, e que não é verdade.
É verdade, é um discurso que já vem sendo repetido. Professora Manuela, muito obrigado por disponibilizar um tempo de sua agenda para conversar conosco nessa sexta-feira, que inicia o final de semana, né? Recarrega as baterias para segunda-feira. Muito obrigado, e fique a... esse espaço está disponível da Tribuna da Praia, tanto do rádio como do jornal, para o Sintese, para a luta dos professores e professoras, lutas sociais em Sergipe.
Pronto, eu que agradeço, também estou sempre à disposição, sempre que precisar, e que bom, a gente possa sempre estar contando com o espaço da Tribuna da Praia. Tenha uma boa noite e fiquem todos com Deus.
Muito bem, conversamos com a professora Emanuela Pereira.
A quem pensa que sabe de tudo, a entregar o conhecimento, na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.